Olá e sejam bem-vindos a mais um No Princípio Era a Bola, podcast da Tribuna Expresso. Eu sou a Lídia Peralta Gomes, ao meu lado, como sempre, os MVPs da análise futebolística, Tomás da Cunha. Olá, Tomás.
Olá, Lídia. Olá a todos.
E Rui Malheiro. Olá, Rui. Tudo bem?
Viva, Lídia. Cumprimentos a todos.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.
Esta semana voltamos à nossa programação habitual, com o regresso da Primeira Liga e talvez a confirmação que o campeonato será a dois, depois do Futebol Clube do Porto perder novamente com o Estoril, a terceira derrota desta temporada. E antes de irmos a Sporting e Benfica, que jogaram primeiro, que são os protagonistas da semana que aí vem, eu ia propor-vos que começássemos precisamente por aí, pelo jogo da Amoreira, onde o Futebol Clube do Porto sofreu a quinta derrota neste campeonato, que é um recorde negativo para a era Sérgio Conceição no Futebol Clube do Porto, e com muitos problemas em criar, depois também em se controlar emocionalmente quando surgiram as contrariedades. Rui, começo hoje por ti. Para lá das imagens pouco saudáveis que vimos no Estoril e que pouco têm a ver com futebol, esta derrota, na tua opinião, achas que marca definitivamente o adeus do Futebol Clube do Porto a qualquer hipótese de sonhar com o título?
Sim, eu diria que não só pelo título, Lídia, mas mesmo pelo segundo lugar, as contas ficam complicadíssimas em relação ao Futebol Clube do Porto. Não deixa de ser curioso que é no Estoril, no jogo da Taça de Portugal, que o Futebol Clube do Porto vence por 4-0, que há um redimensionamento, se quiseres, da temporada do Futebol Clube do Porto, ou seja, em termos de qualidade de jogo, a equipa do Futebol Clube do Porto dá o salto qualitativo, curiosamente, nesse jogo da Amoreira. E acontece aqui, neste jogo do passado fim de semana, dir-te-ia o golpe fatal, se quiseres, na tentativa do Futebol Clube do Porto assaltar a Liga dos Campeões. Eu creio que o título já de si era muito difícil, agora creio que os dois primeiros lugares, independentemente de haver um Sporting Benfica na próxima semana, para o campeonato, obviamente, creio que fica tudo muito complicado. Deixar uma nota que eu creio que tu tocaste no ponto essencial. O Futebol Clube do Porto foi melhor que o Estoril na primeira parte, mas mesmo assim sentiu muitas dificuldades em ligar a criação com a finalização. Não é por acaso que o Futebol Clube do Porto termina a partida apenas com dois remates enquadrados à baliza de Marcelo Carné. No entanto, deixa-me destacar-te este aspecto porque me parece importante, a primeira parte o Futebol Clube do Porto é superior à equipa do Estoril. É certo que o Estoril tem a primeira oportunidade de golo, mas a verdade é que a equipa do Futebol Clube do Porto conseguiu impor-se. E conseguiu impor-se através de quê? De três aspectos fundamentais que quer o Tomás, quer eu, temos vindo a falar desde esse célebre jogo diante do Estoril. Ou seja, que é o acrescento que o Otávio dá à última linha do Futebol Clube do Porto, permitindo à equipa jogar mais alto, e esse aspecto foi determinante porque o Otávio, na primeira parte, foi fundamental no controlo da profundidade, através da sua velocidade, através da forma, até, se quiseres, a limpeza que dava em termos de construção, depois assim que recuperava a bola. A presença do Nico González no meio-campo também na primeira parte foi importante para a equipa do Futebol Clube do Porto e, sobretudo, algo que nós temos tocado aqui muitas vezes, que é a presença do Francisco Conceição a partir do corredor direito, mas buscando muito o espaço interior. E isso permite o quê? Permite que o Futebol Clube do Porto crie muitas vezes situações de superioridade com as combinações que efetua com o PP e com o João Mário. Tudo isto acabou por redundar, se quiseres, em três grandes oportunidades do Futebol Clube do Porto na primeira parte, sendo que uma delas até é repartida, é uma dupla oportunidade. Depois, a segunda parte, eu creio que fica marcada claramente pelo destempero emocional da equipa do Futebol Clube do Porto. Começo pelo lance que acaba por ser determinante isto do meu ponto de vista, que é o lance do choque entre o Francisco Conceição e o Mangalá. Eu vou-te ser o mais honesto possível, a ti, ao Tomás e a todos que nos ouvem. Eu, quando vi o lance em movimento normal, pareceu-me claramente grande penalidade. Revisto o lance, creio que não é grande penalidade, à semelhança da maior parte dos analistas de arbitragem, com exceção do analista do costume. Depois, esse lance acaba por ser determinante para o resto do jogo do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto nunca mais reencontra e depois há aquele erro garrafal. Eu tenho que repartir o erro entre o Otávio, que faz um disparate colossal, ou seja, aquela bola em balão para o Diogo Costa, e para o próprio Diogo Costa. Isto porquê? Eu acredito, eu se fosse treinador de Futebol Clube do Porto, eu pretenderia que o Diogo Costa procurasse sair a jogar. Ou seja, eu conheço o Diogo Costa, sei o potencial que ele tem com os pés e acredito que ele era capaz de dominar aquela bola e sair a jogar de forma limpa. Agora, aquilo que aconteceu é que naquele momento, e sobretudo tendo em conta aquilo que Sérgio Conceição perfilha, o Diogo Costa tinha que mandar um balão para fora. E creio que aí falha redondamente, porque também tem excesso de confiança na forma como pretende dominar a bola e sair de forma limpa.
Mas porventura o Otávio não teria metido a bola daquela forma se não soubesse também dessa qualidade de Diogo Costa.
Concordo inteiramente contigo, Tomás. Concordo inteiramente contigo. Eu creio que houve um excesso de confiança do Diogo Costa na abordagem ao lance e, sobretudo, há um erro técnico do Diogo Costa. Agora, se me perguntam, era isso que eu pretenderia do meu guarda-redes? Sem dúvida alguma. Eu conheço o Diogo Costa, sei o potencial que tem no jogo com pés e pretenderia que ele saísse de forma limpa e arriscasse. Não acreditaria que ele tivesse um erro técnico tão grande. Compreendo que há outro tipo de treinadores que naquele tipo de lance só exige uma coisa do seu guarda-redes, é que pontapeie a bola para a bancada ou para onde estiver virado. Portanto, percebo os dois lados da questão. Depois, quero sublinhar também aqui a sagacidade de um jogador que faz uma exibição espetacular, que é o Wagner Pina. O Wagner Pina, eu lembro-me de ver um jogo da pré-época do Estoril, um ou dois jogos da pré-época do Estoril, em que ele entrou, e pareceu-me ainda um jogador muito verde, mas neste momento está ali um projeto de novo Tiago Santos, e é importante olhar também para ele e perceber que é um jogador que não desistiu do lance, como não desistiu de outros lances, e foi importante na forma como o Estoril se organizou, e deixa-me também dar-te aqui, obviamente, o destaque óbvio à equipa do Estoril, antes de falar da caminhada depois do 1-0, é que a equipa do Estoril foi uma equipa diferente do que vinha a ser noutros jogos, ou seja, uma equipa que privilegiou a sua organização defensiva e, sobretudo, evitar que o Futebol Clube do Porto marcasse, ou seja, que o Estoril sofresse golos, porque o grande problema do Estoril desta época, e que tem sido, se quiseres, a mola para que a equipa esteja tão mal classificada, ou estava tão mal classificada até esta jornada, até porque aborda o jogo diante do Futebol Clube do Porto nos três últimos lugares, ou seja, na altura em que começou o jogo com o Futebol Clube do Porto, estava nos três últimos lugares da tabela classificativa, tem sido a falta de consistência do setor defensivo. E, na verdade, consegue aqui o segundo jogo consecutivo sem sofrer golos, e isso parece-me também importante. E, sobretudo, outro aspecto, foi que a equipa do Estoril não quis ter tanta bola como é habitual e quis reduzir o tempo dos ataques. O Vasco Seabra teve uma declaração muito curiosa no pré-jogo, ou seja, em que falou que gostava de matar o Futebol Clube do Porto, se quisermos, este matar, obviamente, entre aspas, em ataques de 5 segundos. E a verdade é que a aposta como titulares do Heriberto sobre o corredor direito, direito-meio, e o Rodrigo Gomes, que jogou mais avançado entre a esquerda e o meio, era muito nesse sentido, ou seja, procurar chegar o mais rapidamente possível às zonas de finalização. Se é certo que na primeira parte só o conseguiu por uma vez, na segunda parte, depois do 1-0, a equipa do Estoril torna-se tremendamente perigosa e podia ter dilatado, sem qualquer dúvida, o marcador, e não estou a ser injusto que o Estoril esteve mais perto do 2-0 do que o Futebol Clube do Porto do 1-1. Agora, o gol de livre, também marcado pelo Estoril, pelo Cassiano, demonstra também o descontrolo que foi a exibição do Futebol Clube do Porto. A barreira estava 2 ou 3 metros à frente do que devia estar. E o árbitro aí esteve mal, porque devia ter colocado a barreira à distância. A própria barreira abre-se de uma forma absolutamente inacreditável. E o Cláudio Ramos sofre um golo claramente a frio, ou seja, a bola acaba por entrar pelo lado dele, é certo que é atraiçoado claramente pela abertura da barreira e porque já se estava a fazer ao lado oposto. E houve uma coisa que me pareceu clara na forma como Cassiano define o livre. Ou seja, ele sabia que a bola só poderia entrar por aquele espaço e o remate é claramente propositado para entrar ali, independentemente da abertura da barreira ou não abertura da barreira. Depois do 1-0, volto a frisar, foi a equipa do Estoril que esteve mais perto de conseguir o 2-0, frente a um Futebol Clube Porto foi completamente descontrolado do ponto de vista emocional. Há vários fatores que podem estar ligados a isto, ou seja, há um fator que me parece que é repetitivo nesta equipa do Futebol Clube do Porto, é a dificuldade de lidar com situações de desvantagem e depois isso acaba a proporcionar um destempero completo dos jogadores. Sublinhar que, do meu ponto de vista, a expulsão do Diogo Costa é absolutamente incontestável.
Tem cometido diversos erros nesta época por excesso de confiança, Diogo Costa, mesmo em termos de cruzamentos, por exemplo.
Verdade, verdade, Tomás. E neste momento o Diogo Costa atravessa, se calhar, a sua pior fase como guarda-redes do Futebol Clube Porto. Não sei se concordas comigo, mas
sem dúvida,
creio que
esta época não está a representar um passo à frente, pelo contrário.
Não, não. E sobretudo notas um aspecto que não deixa de ser curioso, é que o Diogo esta temporada não registra qualquer tipo de evolução no seu jogo. Ou seja, tudo aquilo que ele fazia no ano passado continua a fazer, mas em algumas circunstâncias está a fazer pior. E tu tocaste num ponto que me parece essencial, é que mesmo na forma como ele controla a profundidade, ele é fortíssimo no controlo da profundidade, ele tem tido problemas esta temporada, mas a principal deficiência que o Diogo tem tido ao longo desta temporada, tu tocaste-a, e eu concordo inteiramente contigo, tem sido a saída aérea. Eu creio que ele aí tem estado níveis abaixo do que já nos habituou. Agora, isto não significa, obviamente, que o Diogo Costa passou de um momento para o outro de ser um dos melhores guarda-redes do mundo, ou um dos melhores projetos de guarda-redes do mundo, para um guarda-redes falível. Não, atravessa uma má fase como todos os guarda-redes atravessam. Agora, tenho que dizer que o Francisco Conceição foi muito bem expulso, já devia ter sido expulso anteriormente, e ficou por marcar, ou ficou por assinalar um cartão vermelho ao Otávio, que já tinha tido uma entrada destemperada anteriormente, que passou completamente ao lado da transmissão televisiva, mas depois a forma como entra sobre o adversário, o Fabrício, é um destempero total. E a equipa do Futebol Clube do Porto pagou e caro esse destempero total, porque na verdade a única forma que conseguiu chegar com algum perigo à baliza do Estoril, ou ia chegar à baliza do Estoril, foi quando o Estoril retirou o Vinícius Janoncelo e colocou o Morne Ndiaye, porque Morne Ndiaye acaba por fazer um passo totalmente assassino, se quisermos, e perdoem-me também, já falei em morte, já falei em assassino, tudo isto entre aspas, para o Bernardo Vital, que acaba por custar a expulsão do defesa do Estoril, porque o Dani Damaso, e bem, antecipou o lance, e o Bernardo aí só tinha uma hipótese, que era derrubar o adversário.
Sobre o Francisco Conceição, claro que a expulsão é justa e até poderia ter sido expulso mais cedo naquele momento em que se vira para o árbitro, mas a relação entre ter um temperamento descontrolado e, então não vai ser um grande jogador, não faz qualquer tipo de sentido. Nenhum. Quantos jogadores no futebol europeu, mundial, com digamos, pouca ponderação em certos momentos, não têm grandes carreiras? Isso não faz qualquer tipo de sentido, sendo certo que o jogador, de facto, tem excessos por vezes, até em termos de simulação, por exemplo. Mas isso são coisas que poderá ou não melhorar, reduzir, mas não tem qualquer tipo de relação com o jogador que vai ser nos próximos anos,
e
está a ter
alguma
uma temporada de afirmação notável.
E se quiseres, Tomás, em comparação, e provavelmente vais concordar comigo, com o irmão, com o Rodrigo Conceição, que também tem muitas atitudes destemperadas, não vai ser nunca um jogador nem que se aproxime do nível do irmão.
Sim, e quantos jogadores, digamos, bad boys, não tiveram carreiras mesmo topo, portanto essa relação não... não se
ser
justifica.
Ser bad boy faz parte do futebol, isso não... não
se fossem
não,
todos iguais... não teria
não
a mesma
piada.
Graça, e claro
não
que não estamos
piada,
a defender a atitude do Francisco.
Agora,
Conceição.
Nós aqui temos que reprovar, principalmente, eu nem vou falar da situação da chapada no Wagner Pina, porque isso tem a ver com o calor do jogo. Eu percebo que adeptos do Sporting e do Benfica que me estejam a ouvir agora e que esteja a falar do calor do jogo, se calhar vão achar que eu estou a tentar passar pano no Francisco Conceição. Não estou a passar minimamente. A expulsão é claramente justa. Mas eu percebo que no calor da luta, naquela coisa frenética de procurar chegar a 1-1, a própria atitude competitiva do Futebol Clube Porto, que é diferente da atitude competitiva do Sporting e do Benfica, leva a que aconteça situações dessas. Agora, aquilo que não pode acontecer, mas que não vai impedir o Francisco Conceição de ser um grande jogador, é a forma como maltrata o árbitro. Isso é completamente absurdo.
Visível, muito visível.
Sem dúvida, demasiado visível.
Sim, não se esforça em disfarçar de todo.
Todos os jogadores de futebol sabem que são filmados por várias câmaras e só se a realização da transmissão não quiser mostrar é que não mostra, sobretudo um jogador a falar daquela forma em que se percebeu totalmente aquilo que ele disse.
O motivo de maior preocupação é mesmo esse descontrolo que o Porto revelou após o tal lance de grande penalidade. E eu até acho que seria motivo de grande penalidade por causa do braço de Mangalá, aceitando obviamente que haja divergência na opinião, mas Acho que a decisão inicial do árbitro deveria prevalecer sem a intervenção do VAR, mas é a minha opinião apenas. Claro, de qualquer forma, não se justifica tudo o que aconteceu ao Porto depois desse momento. Jogadores completamente desconcentrados. O caso de Diogo Costa, que também poderá explicar-se por uma quebra momentânea em termos de foco na partida. Jogadores agarrados à individualidade para tentar resolver problemas. Enfim, muito esterismo que acabou por tirar discernimento.
Se quiseste, mas não sim, sei se concordas comigo.
O Porto perdeu todo o discernimento depois todo. Desse momento. E o Estoril, claro que marcou imediatamente na sequência da expulsão, mas a partir daí teve relativo controle das operações, sem que o Porto, com meia hora de jogo, mais coisa menos coisa, pudesse causar grande incómodo junto da baliza estorilista. E de facto é isso que fica para pensamento. Entendo que também houve um certo excesso, porque está aqui o ponto final praticamente na temporada do Porto a nível de campeonato. A equipa sabia, o treinador sabia que isso iria acontecer, mas antes desse momento de grande penalidade, antes do golo do Estoril, a exibição do Porto já não estava a ser propriamente positiva. Não estava a conseguir criar espaços por dentro, sobretudo na meia-direita, para as acelerações de PP, pouca capacidade de finalizar, Galeno muito abaixo do que tinha mostrado noutras partidas, e quem aproveitou para ser eficaz no plano estratégico traçado foi o Estoril, particularmente no corredor esquerdo, através das subidas de Tiago Araújo e da velocidade de Rodrigo Gomes também, nos tais ataques rápidos, contra-ataques de que o Rui estava a falar. E de facto é de destacar não só a adaptação de Rodrigo Gomes a várias posições, quer a ala, quer a extremo, e a velocidade que oferece em campo aberto, é um jogador temível, mas também o crescimento de Tiago Araújo na forma como se projeta no corredor esquerdo e define melhor, porque antes era um jogador com algumas incapacidades técnicas, agora dentro do papel específico de ala, de batida na bola, que cruza muito bem, que lança o ataque, vai dando esse salto. E não sendo
ele
propriamente um jogador muito fino,
absolutamente estrondosos,
é verdade, não sendo um jogador muito fino, adapta-se muito bem a este papel de ala esquerdo, chegando este trás, é muito potente na forma como faz o lado esquerdo, e o Estoril metendo-se em vantagem.
Deixa-me só dar aqui uma nota, porque acho que é uma nota importante, e tu sabes também perfeitamente, tal como eu, o Tiago Araújo regressa à titularidade diante do Futebol Clube do Porto. Ele tinha perdido nos últimos 3 jogos, provavelmente 3, 4 jogos, o lugar de lateral ala esquerdo que estava a ser feito pelo Rodrigo Gomes.
Exatamente, Rodrigo Gomes, que jogou um pouco mais à frente, e na dinâmica deste corredor esquerdo ainda se junta Mateus Fernandes, que pega na bola para construir nesta zona, tem capacidade no passe, consegue progredir e, além disso, está a ser capaz de se afirmar no meio-campo a dois a nível de pressão, ocupação de espaços e desarme. E isto é fantástico para o Sporting, numa perspectiva de integração futura no plantel de Amorim ou de outra, logo se verá.
Completamente de acordo. Creio que o Mateus Fernandes dá um salto qualitativo esta temporada tremendo. Era um jogador sobre o qual eu tinha muitas expectativas e as expectativas confirmaram-se em absoluto na equipa do Estoril. Concordo contigo, a dinâmica do corredor esquerdo do Estoril foi muito bem pensada. Foi claramente pensada também para apanhar a equipa do Futebol Clube do Porto em contrapé e, sobretudo, para atacar o lado direito do Futebol Clube do Porto e poder expor algumas dificuldades que o Pep tem em velocidade e que o Otávio não tem. E creio que isso também foi pensado por parte do Vasco Seabra. Mas, sobretudo, tal como tu dizias, muito importante o papel do Mateus Fernandes, mas também queria aqui destacar, e creio que estarás de acordo comigo, o papel do Vinícius já não sei. Ou seja, a equipa, desde que perdeu o Jordan Oldsgrove, tinha perdido ali uma bússola na zona central do meio.
É um jogador cerebral.
E eu creio que recuperou esse cérebro com o Vinícius Janoncelo. E a própria saída do Vinícius Janoncelo, que ocorre, não me consigo recordar agora, mas tenho aqui anotado, mas terá ocorrido a 5, 6 minutos do final da partida, desorienta a equipa do Estoril, porque o Morden Diaye tem características completamente diferentes.
E depois do desaire do Futebol Clube do Porto com o Estoril, o terceiro esta época, relembrando, curiosamente na primeira volta do campeonato também foi um golo de livre direto que acabou por derrotar o Futebol Clube do Porto no Dragão. Vamos passar para o Benfica e para o Sporting, que jogaram na sexta-feira santa, e foi uma semana santa para o líder e para o vice-líder, pelo menos em termos de resultados. Começando pelo Benfica, que venceu o Chaves num jogo algo caricato, mais pelos três penaltis que o Benfica falhou, algo muito pouco visto no futebol, antes de João Neves fazer um 1-0 de cabeça que valeria a vitória dos encarnados. Tomás, vitória do Benfica, tirada a ferros, e mais uma exibição um pouco fulgurante da equipa de Roger Schmidt.
ofensivamente na linha do que temos visto. Um jogo muito lateralizado, que vive das combinações extremo-lateral e da individualidade, sobretudo de Di Maria. Cruzamentos, variações, remates, muita insistência, um jogo de muita procura do talento argentino, só que, sobretudo na primeira parte, notou-se um certo desgaste até mental, diria, em Di Maria, que tinha vindo...
Por várias razões que viveu esta semana.
De voar também com a Argentina, de jogar com a Argentina, pouco tempo de descanso e de preparação para aquela partida.
A própria situação pessoal que viveu.
Sim, exatamente, também é esse fator.
Pessoal,
é verdade.
Exatamente, Lívia.
Portanto, vários pontos de estabilização, digamos, de Di Maria, que ainda assim fez a assistência e na bola parada meteu várias bolas com muita qualidade a sair do pé esquerdo, mas não foi um Benfica
não
muito
deixa
criativo.
De ser curioso que ele foi mais perigoso a marcar um canto direto que uma grande penalidade.
É verdade, porque essa grande penalidade, à semelhança das outras, acabou por ser muito denunciada.
As três foram completamente denunciadas.
Sim, o Sousa, tendo mérito, claro que tem esse mérito,
indiscutível,
mas acabou por só precisar, e eu só entre aspas, de acertar o lado para defender o penalti.
Certíssimo.
O Chaves teve duas posturas. Primeiro, entrou a querer jogar de forma apoiada, uma estratégia de muito risco, tendo em conta as características dos jogadores mais recuados. Aliás, o Sousa meteu uns 3 ou 4 pontapés de baliza diretamente para fora. Portanto, é um guarda-redes completamente incapaz de
interior,
jogar sob pressão.
E um interior que foi uma coisa
exatamente,
terrível.
Logo no início. Perda de bola também de Dário Essu, que é um jogador que tem dificuldades sob pressão, embora tenha feito um excelente jogo em termos de ajudas na cobertura defensiva, a roubar muitas bolas. Portanto,
concordas comigo?
Sim, é um jogador que tem os pontos fortes muito vincados e as lacunas também muito vincadas, embora seja, claro, uma peça importante no jogo do Desportivo de Chaves. Mas depois desses erros iniciais na construção, a equipa flaviense deixou de arriscar, passou a jogar diretamente na frente, embora não tenha conseguido ameaçar minimamente a grande área de Trubin.
E se... 3 passos consecutivos eram mentira.
Completamente, uma equipa muito curta, sempre que tentou jogar acabou por perder a bola e pôr-se em apuros.
Isso,
portanto, a todos os níveis, este Chaves vai ter dificuldades para continuar na Primeira Liga, porque a baliza adversária é muito longe. E isto não é só contra o Benfica, em vários jogos tem existido esta dificuldade, além de todas as questões defensivas que também já mencionámos. Aqui Júnior Pius, por exemplo, somou várias abordagens disparatadas, incluindo em lances de grande penalidade. Sendo que, se há ponto positivo a destacar na exibição do Benfica, é o controle do meio-campo. E até podemos destacar também a exibição dos centrais, particularmente Tomás Araújo, como sempre, muito sereno, com excelente timing de antecipação, mas focar-me-ia sobretudo no jogo dos médios. Florentino e João Neves, que lideraram a pressão do Benfica, recuperaram muitas bolas, não deram grandes oportunidades ao adversário para pensar na zona central, e por isso o Benfica conseguiu sempre defender para a frente e poucas vezes teve de defender a profundidade. E isso é uma diferença em relação a outros momentos. Ainda assim, parece-me que esta dupla, garantindo todo esse controlo, volta a ficar curta em termos de construção. São jogadores que arriscam pouco, que dão pouco à equipa em termos de ligação no corredor central, que jogam muito para o corredor lateral, e aqui estou também a juntar João Neves, que depois marca o golo e é obviamente decisivo nesta partida, mas continuo a destacar mais João Neves por aquilo que faz defensivamente. É um jogador com qualidade a resistir à pressão, a progredir, mas falta aqui um salto a nível de passe. É esse o ponto de distância, vá lá, no jogo de João Neves, para ser ainda melhor e mais importante nesta equipa do Benfica.
Concordo,
ou seja, para passar a ser um médio que ajuda a ganhar jogos diretamente. E não estou a falar, obviamente, do golo, mas da construção, da forma como aproxima a equipa da baliza adversária.
Ele consegue uma coisa, Tomás, não sei se concordas comigo, aliás, concordas que nós falamos sobre isso até no primeiro jogo da temporada. Ele tem uma coisa que é o suplemento de alma que ajuda a empurrar as bancadas.
É verdade, seja, é um líder.
E é gols decisivos, não é? Tem os gols que são decisivos.
E essa liderança passa claramente pela mais-valia que tem do ponto de vista defensivo, e sobretudo num aspecto que, não sendo tão brilhante no passe como pode ser, porque eu vi-o jogar quando era miúdo, e aquilo que mais destacava era a serenidade que ele tinha no passe, a qualidade que tinha no passe, na visão de jogo, é a forma como já consegue empurrar a equipa para a frente em momentos em que a equipa está apertada. E isso aconteceu muito no jogo, até porque não havia o António Silva, porque o António Silva também tem sido um elemento importante deste ponto de vista, que é um ponto de vista muito mental, psicológico da equipa do Benfica. Muito mais até do que técnico, porque em termos de modelo de jogo, as deficiências do modelo de jogo do Benfica estão todas lá, e não haja nenhuma ilusão, não vai haver nenhuma melhoria significativa até ao final da temporada. O Benfica vai ser isto que tem sido até agora. Mas reforçando a tua ideia, porque me parece importante, acho que há um aspecto que também é importante tirar deste jogo e que estavas a tocar aí muito bem. o Tomás Araújo, neste momento, já é o terceiro central da hierarquia do Benfica. E esta promoção parece-me justa. E aquilo que também me parece...
Até é olhar mais para cima.
Exatamente, já pode olhar mais para cima.
Em termos de estabilidade e de afirmação na defesa do Benfica, nesta altura não deve nada em rendimento a Otamendi, por exemplo.
Minimamente, completamente de acordo.
Portanto, a sucessão nesse sentido pode estar garantida. Não sabemos o que é que o Benfica vai fazer nesse dossiê, mas não é um problema propriamente a pensar na próxima época.
Bem pelo contrário.
Horas depois, muito pouco tempo depois do Benfica, o Sporting jogou na Amadora, frente ao Estrela, venceu também pela margem mínima, com Ruben Amorim a fazer alguma gestão do plantel, também tendo em vista a semana que segue. Rui, tivemos um trincão que ressuscitou muito antes da Páscoa, podemos dizer quase que trincão ressuscitou no Natal, e um Estrela que, apesar de criar perigo, é sempre uma equipa muito incómoda, não é?
Sim, é uma equipa muito incómoda, mas aos 17 minutos morreu do ponto de vista ofensivo, ou seja, tem aquela oportunidade que o Israel, mais uma vez, por ser forte entre postes, acaba por conseguir negar o golo, mas depois obviamente o Israel enterrou mais uma vez numa saída aérea, e esse aspecto pode-se vir a ser determinante no resto da temporada do Sporting.
E por exemplo, o Benfica, se estiver atento, e vamos imaginar que esteve atento,
certíssimo,
pode com cruzamentos carregar a zona da pequena área, quer em bola parada, quer em cruzamentos de jogo corrido.
Que seria algo, e que será algo que o Futebol Clube do Porto fará quando houver um Futebol Clube do Porto Sporting, sendo, se for o Israel na baliza. Sendo o Benfica, é sempre mais duvidoso se haverá alguma perspectiva estratégica de aproveitar esse tipo de situação. Aliás, como se viu diante dos Chaves, o Benfica não estava minimamente preparado para defrontar a equipa dos Chaves da forma como surgiu no terreno. Ou seja, para o Benfica, e perdoem-me a regressar aqui, era totalmente indiferente, não devendo ser, se o Chaves se apresentava numa linha de 4 ou com uma linha de 3 defesas centrais. O Benfica só joga a pensar nele próprio, e desta vez, mais uma vez, e tal como o Tomás disse, o ataque posicional do Benfica foi quase, roçou o suporífero, e a verdade é que todas as oportunidades de perigo, ou as grandes situações de perigo do Benfica, até ao golo inaugural, surgiram de lances de bola parada, principalmente os laterais, já que as grandes penalidades foram falhadas. E queria só deixar aqui um aspecto que também me parece importante, já que falamos da arbitragem do jogo diante do Futebol Clube do Porto, do Futebol Estoril diante do Futebol Clube do Porto. Eu quero aqui dizer que fui completamente iludido pelo Di Maria. É certo que o Júnior Pios tem entradas absolutamente imprudentes, é um defesa que não veio acrescentar nada à equipa do Desportivo de Chaves, nem do ponto de vista defensivo, nem do ponto de vista ofensivo. Tem uma entrada imprudente sobre o Di Maria, mas o Di Maria aproveitou-se claramente da situação e sacou uma grande penalidade que não devia ter sido, do meu ponto de vista, assinalada. E era só para fechar aqui o assunto. Regressemos ao jogo do Sporting. Aquilo que me pareceu, sobretudo, do jogo do Sporting, é que o Sporting, neste momento, ao contrário, quer do Futebol Clube do Porto, quer do Benfica, é uma equipa com uma força mental tremenda. Para além de ter, obviamente, aquilo que já dizemos aqui praticamente desde o início da época, é claramente a equipa mais completa nos 4 momentos do jogo. Isto não significa que não seja uma equipa que possa vir a sofrer derrotas, que possa perder o jogo diante do Benfica para a Taça de Portugal, que possa até perder o jogo do Benfica para o campeonato. Agora, uma coisa é certa, é que o Sporting tem um modelo de jogo perfeitamente cimentado, tem jogadores que são adaptáveis a diferentes funções e, curiosamente, até diante do Estrela da Amadora, na primeira parte, a equipa do Sporting, do ponto de vista defensivo, teve alguns problemas. Ou seja, o Mateus Reis teve dificuldades para travar o Léo Jabá. Nós já aqui falamos mais do que uma vez do Léo Jabá, e o Léo Jabá é claramente um jogador talhado para outro tipo de patamar competitivo, diria para um Braga ou para um clube desse patamar. O próprio Morita, com limitações físicas que também me pareceram evidentes, teve muita dificuldade nas situações em que o Aloísio e o Leonardo Cordeiro caíam na pressão, e isso foi muito difícil para a equipa do Sporting, e o próprio Santos Justo teve momentos de desconcentração em que perdeu duelos. Mas a verdade é que, do ponto de vista ofensivo, a equipa do Estrela da Amadora foi perigosa principalmente nos primeiros 20 minutos. Estava em vantagem a ganhar por 1-0, o tal golo do Buca, e já falámos aqui do erro do Israel, que é um erro inadmissível, mas a verdade é que o Israel já demonstrou que o seu ponto forte é claramente o jogo entre postes, a forma como é ágil, a forma como consegue até em alguns momentos defesas de elevado grau de dificuldade, mas não se pode pedir ao Israel capacidade fora de postes, porque tem claramente limitações nas saídas aéreas e mesmo no controlo da profundidade tem algumas dificuldades que se sentiram, por exemplo, no jogo diante da Atalanta e poderão vir a sentir-se, por exemplo, no jogo diante do Benfica, se o Benfica conseguir explorar em algumas situações a profundidade, nomeadamente através do Rafa. Depois, dizer sobretudo que o Sporting é a tal equipa que é mais completa nos quatro momentos do jogo e que depois consegue chegar com uma variabilidade ofensiva que o Benfica não tem e que o Futebol Clube do Porto, em alguns momentos a partir de janeiro, teve, mas não com a ferocidade que a equipa do Sporting tem. E não deixa de ser curioso um aspecto, e Tomás, não sei se concordas comigo e estás completamente livre para discordar de mim, que é a equipa do Sporting em alguns momentos chega a pedir mais alguma coisa daquilo que vem do corredor esquerdo. Ou seja, o Nuno Santos, por muito que corra e corra, faz o vai e vem, defesa, ataque, defesa, de uma forma absurda, muitas vezes em termos de tomada de decisão, não está exatamente ao nível do resto da equipa e daquilo que já vês no corredor
certíssimo,
central e daquilo que já vês no corredor direito.
Houve inúmeros jogos desta temporada em que o Sporting criou toda a vantagem tática para o ala esquerdo chegar deste trás, podendo assistir ou finalizar, e repito, a ideia da vantagem tática, ou seja, o jogador em situação privilegiada e depois, ou por erro de decisão ou por erro técnico, não consegue produzir diretamente. Estou a lembrar-me de caras do jogo do Sporting de Braga para a Taça Liga, que o Sporting acaba por perder. E aí houve 3, 4 lances em que Nuno Santos poderia ter definido de melhor forma. Claro que é um jogador importante na manobra do Sporting, até em termos competitivos, mas até diria que neste momento, onde transmite mais fiabilidade, é como lançador, é um jogador que desde trás consegue servir as marcações de rotura na meia-esquerda, muitas vezes de Jokeres, do que propriamente pela fiabilidade no último terço. Claro que tem números, porque há muita insistência, ou claro, seja, chega muitas vezes em posição de vantagem, e claro que quando assim é, é normal que o jogador corresponda, ou pelo menos
e
dê alguma coisa.
E muitas vezes aqui temos falado de um aspecto, que é o desperdício que o Sporting mostra em situações de paridade e superioridade numérica, que passam também muito, e algumas vezes, pelo próprio Nuno Santos, mas não só por ele, porque se o Sporting aproveitasse todas as situações de superioridade e paridade numérica com que chega ao último terço, os números ofensivos do Sporting ainda eram mais avassaladores. Agora, indo diretamente à pergunta da Lídia, a salientar que há dois jogadores que se destacam claramente neste jogo e que ajudam de forma absolutamente determinante o Sporting a conseguir a reviravolta e, sobretudo, o controlo das operações que teve na segunda parte. O primeiro é Francisco Trincão, que teve participação direta nos dois golos e que atravessa um momento de forma.
E é muito melhor à direita, não há qualquer dúvida sobre isso.
Sem dúvida, nem há comparação, mas nós já dizemos isso, Tomás, desde o
É a diferença entre ser um jogador criativo, com influência no último passe e na definição de ataque à baliza, ou de ser um jogador mais vertical, mas que depois tem dificuldades em produzir perigo.
Completamente de acordo. O Trincão, neste momento, mostra aquilo que fez o Barcelona investir o dinheiro que investiu nele. Ou seja, é um jogador com qualidade de passe, é um jogador que sabe atacar o espaço e recolher a bola no espaço, muitas vezes com um primeiro toque de excelência. É um jogador que desequilibra com uma grande facilidade num contra um em espaços curtos. Aliás, diante do Estrela da Amadora comprovou com uma facilidade tremenda. E depois é um jogador que tem capacidade para assistir e, sobretudo, tem ainda capacidade para ser mais decisivo em termos de finalização. Ele podia ter feito 3-1 diante do Estrela da Amadora e falhou porque já chegou desgastado,
certo,
na zona de finalização.
E já agora, Rui, parece-me que Trincão é um claro exemplo da influência do estado emocional. Isto é, quando está muito bem, está
certíssimo,
muito bem, e quando está muito mal, está mesmo muito mal.
Está
não
mesmo
há aqui meio
é
termo
mesmo
para Trincão, e creio que esse é o desafio para o jogador, encontrar alguma estabilidade para lidar com os momentos em que não é tão decisivo, mas ainda assim oferecendo alguma coisa à equipa. É que por vezes Trincão tenta a jogada individual, isto quando está mal, mas não lhe sai nada e acaba por ser prejudicial para a equipa.
Agora, o Trincão, a jogar assim, eu acho que é o 26º jogador da Seleção Nacional no Europeu. Vamos ver. Apesar de nunca ter tido a oportunidade ainda iria acontecer neste duplo particular, mas eu acho que o Trincão a este nível tem fortes hipóteses de ser o 26º jogador, ou seja, ocupar, se quisermos, a vaga que o Pedro Neto, infelizmente, não poderá ocupar. E o outro jogador é Daniel Bragança. A dupla do Sporting, formada pelo Morita e pelo Human, já o disse aqui mais do que uma vez, é a melhor dupla de médio-centro do Campeonato Nacional. Não tenho grandes dúvidas em relação a isso. Creio que houve uma aproximação, se quisermos, quando o Alan Varela e o Nico Gonzalez começaram a jogar juntos, mas o Morita e o Human têm um trajeto que vem desde o início da temporada. Os dois jogadores são melhores hoje do que eram no início da época. Isso é importante, sobretudo quando compararmos com o rendimento quer de médios, avançados ou até defesas do Benfica, em que notas que poucos jogadores são melhores do que eram no início da temporada. Isso mostra uma diferença, é que a qualidade do treino de um treinador é uma e a qualidade do outro treinador que está do outro lado da barricada é outra. Independentemente se o Roger Schmidt amanhã ganhar ao Rubén Amorim e os adeptos passarem a pensar que o Roger Schmidt passa a ser o melhor do mundo, que é habitual quando a cultura é resultadista, ou quando alguém se quer lembrar que o Sporting ficou em quarto lugar na temporada passada, em que quer-se fazer crer com isso que o Rubén Amorim não é tão bom treinador como é. A verdade é que o Rubén Amorim construiu uma equipa, e construiu uma equipa muito, de forma muito bem conseguida, não tem, em alguns aspectos, soluções como tem, principalmente o Benfica, mas também o Futebol Clube do Porto, mas a equipa até se dá ao luxo de fazer rotação entre os defesas centrais, repartindo tempo do jogo, o que mostra, sem dúvida nenhuma, boa capacidade de escolha, bom conhecimento dos jogadores, boa forma também de evoluir os jogadores dentro daquilo que é o modelo de jogo, e isso parece-me ser o mais importante na equipa do Sporting.
E Ruben Amorim evoluiu mais esta época do que nas outras todas, a meu ver.
Sem dúvida nenhuma.
Enquanto treinador, independentemente do desfecho deste campeonato e desta temporada. Sobre Daniel Bragança, primeiro, creio que não se deu o devido tempo de recuperação, e a recuperação de um jogador não é voltar a pisar o terreno, é voltar a sentir-se importante, a ganhar confiança, depois, né? A ter regularidade física, porque Daniel Bragança falhou muito tempo devido à grave lesão que o afetou. Depois, parece-me que há trabalho específico para que o jogador se torne mais abrangente em termos de ocupação de espaços, capacidade de choque, recuperação de bola, e tem deixado várias exibições de melhoria, de crescimento nesse sentido. É que não foi apenas um jogador...
como recuperador tem
exatamente
de uma forma tremenda.
Exatamente. Dá muito mais garantias neste momento a Ruben Amorim de permanência no meio-campo a dois, de atuação no meio-campo a dois. E ainda há outro fator, e é isto que me leva a achar que Daniel Bragança será titular no jogo da Luz, com Morita a ser titular no jogo do campeonato. É que Ruben Amorim falou do pé esquerdo de Daniel Bragança, e creio que a ideia para o jogo da Luz será ter mais ou menos o mesmo pensamento que o Sporting mostrou na Amadora, isto é, mais que construção pelo lado direito, para depois terminar a jogada pelo lado esquerdo, e utilizando Daniel Bragança como apoio de pé esquerdo para rodar o lado. E é isto que pode ajudar Daniel Bragança a ser titular e a fazer essa gestão com Morita na partida da Taça de Portugal, e depois Morita seria o titular no jogo para o campeonato. É que, e pondo aqui o retrato, Jenny Catamo, Trincão por dentro, Daniel Bragança na meia esquerda, e depois Mateus Reis, penso que poderá ser por aí, logo veremos, ou Nuno Santos, mas Mateus Reis normalmente é a preferência de Ruben Amorim, ainda mais com uma vantagem no marcador, mas Mateus Reis também tem a capacidade de saltar deste trás e aparecer mais à frente.
Exatamente.
O papel de Bragança pode ser importante para atacar as costas de Di Maria, que muitas vezes não compõe a linha média do Benfica, e aí pode-se abrir um espaço para Daniel Bragança.
Concordo inteiramente contigo, acho que é a leitura perfeita daquilo que irá acontecer amanhã e, sobretudo, do ponto de vista do Sporting, ou seja, daquilo que o Sporting irá preparar para o jogo diante do Benfica.
E com isto já estamos a entrar em mais um momento deste episódio, que é exatamente falarmos um bocadinho desta semana, que tem dois derbys, na terça-feira, segunda mão nas meias finais da Taça, e no fim de semana, jogo para o campeonato. E um jogo que será seguramente muito importante para as contas do título. Tomás, em campo já falámos aqui, o Sporting parece estar mais confiante, a equipa, uma equipa mais forte, mais organizada, mas a verdade é que a história dos jogos que o Benfica esta época mostra-nos um Sporting que tem às vezes tremido nestes jogos, não é?
Sim, eu acho que à partida para os dois derbys, o desafio para cada uma das equipas é claro. Para o Benfica, a nível tático e de iniciativa ofensiva, porque o Benfica tem de ganhar os dois jogos, ou idealmente tem de ganhar os dois jogos ao Sporting, tem de mostrar argumentos ofensivos, ou seja, Schmidt, no pensamento, terá de preparar a equipa para atacar um Sporting que, por exemplo, no jogo da Taça pode jogar um bocadinho mais na expectativa e depois explorar as investidas de Gyökeres. Do lado do Sporting é mais fácil de adivinhar as intenções de Ruben Amorim, creio eu. Com Jenikatam mais profundo, Trincão na meia-direita a tentar receber nas costas dos médios, depois com algumas possibilidades, aquela que já destacámos, ou seja, um Sporting a rodar o lado para atacar o corredor mais fraco do Benfica, ou então, por exemplo, um cruzamento de Jenikatam para o segundo posto, onde aparece Paulinho, é uma jogada que temos visto bastantes vezes nas últimas partidas, com a ausência de Pedro Gonçalves. Veremos a tal aposta em Morita ou em Bragança para o jogo da Luz. No Benfica há mais dúvidas sobre o rendimento individual, sobre determinadas escolhas, porque Schmidt, sobretudo na questão do avançado, é sempre muito imprevisível. Já vimos Rafa, já vimos Artur Cabral, já vimos Tengstedt. Eu diria que para as necessidades do Benfica, Artur Cabral seria a melhor escolha, mas não sei se é o que Roger Schmidt vai fazer. Di Maria, creio que no papel ganharia com mais liberdade de movimentos, não estando tão preso ao corredor direito, mas no fundo tentando replicar aquilo que foi feito na partida de Alvalade na segunda parte. Di Maria até caindo muitas vezes sobre a esquerda para meter o cruzamento para Artur Cabral, porque ter Artur Cabral sem o servir é completamente contraproducente, e até falamos depois de uma ausência do jogador na manobra da equipa, quando na verdade nem sequer é procurado pelo ataque do Benfica.
Podemos falar nisso sobre o jogo dos Chaves, ou seja, não houve uma bola decente para o Artur Cabral.
Exatamente, e aí é muito mais complicado que o jogador possa marcar a diferença. Depois, creio que vai haver muita responsabilidade, novamente, em cima dos ombros de Florentino e de João Neves, que certamente vão proporcionar um grande duelo com os médios do Sporting, sejam lá quais forem, mas depois têm de dar a tal injeção de criatividade que normalmente não existe, porque o Benfica pode encontrar, lá está, um Sporting a defender mais junto à própria área, convidar a um jogo de cruzamentos. Coates já está disponível, isso pode dar também esse argumento a Ruben Amorim para a defesa da grande área. Veremos como é que se comporta Franco Israel no tal jogo de bolas aéreas que obriga o guarda-redes a tomar decisões na saída dos postes, porque não
sobretudo
tem sido fiável
a tentativa de cantos
nesse capítulo.
De Maria,
exatamente, é? E depois isso ainda há, para o Benfica, o desafio da transição, que é normalmente bem explorada pelo Sporting, quer em velocidade, quer também na forma como não se dá a pressão do adversário. Isso pode ser mais uma vez uma contrariedade. O Sporting alarga o campo e o Benfica, se não tiver a pressão bem definida, como tem acontecido diversas vezes, pode sofrer, e aquela primeira meia hora de jogo é capaz de ditar muito do que teremos depois.
Rui, o Tomás falou dessa vantagem que o Sporting tem, que é poder gerir melhor como abordar os jogos, mas também é verdade que o Sporting tem sentido alguma dificuldade quando baixa muitas linhas, não é? Também pode ser um perigo.
Certíssimo. E eu acho que esse aspecto pode ser essencial, não tanto no jogo da Luz, porque acredito que o Sporting parte com a tal vantagem de 2-1 para o jogo da Luz, e o Benfica tem que partir para cima do Sporting, e eu acredito que o Sporting, para além da questão que o Tomás salientou e muito bem, de ter a jogada preparada para desequilibrar o Benfica no momento em que a equipa tiver bola, mas quando tiver que atacar de forma mais rápida, eu creio que o Sporting não vai ter problema nenhum em procurar o Gyökeres na profundidade, e tal como aconteceu no jogo do campeonato, poder até adiantar-se no marcador numa jogada desse tipo. Eu creio que o Benfica joga muito da temporada neste jogo da Taça de Portugal, porque convém pensar numa coisa, quer para Benfica, quer para Sporting, o jogo de amanhã é totalmente decisivo, ou seja, é um objetivo da temporada que vai ficar pelo caminho, e quem ficar pelo caminho vai ter mais pressão para o jogo do campeonato, independentemente do Sporting, para mim, poder jogar frente ao Benfica para o campeonato em função de dois resultados. O empate é interessante, a vitória é maravilhosa, porque se o Sporting ganhar ao Benfica, fica com o caminho para o título completamente aberto. Do lado do Benfica, ganhar para a taça é importante. Sabe-se também a pressão que os adeptos colocam sobre o Benfica em relação à falta que o Benfica tem tido em finais da Taça de Portugal, que era algo que o Benfica habituou, até por ser a equipa com mais troféus e que nos últimos 20 e tal anos tem 4 taças de Portugal, 30 anos praticamente, tem 4 taças de Portugal, e exige-se muito mais, obviamente, ao Benfica nessa competição. Mas em termos de campeonato, o Benfica, com um empate em Alvalade, fica numa condição difícil, porque é um ponto, mas que podem ser quatro, e podem ser quatro até com alguma facilidade, mas se perder o jogo, eu creio que a questão do primeiro lugar fica praticamente arrumada, porque são quatro pontos que podem vir a ser sete num espaço temporal muito curto. E depois destaco também uma coisa que me parece importante, e até gostava de saber a opinião do Tomás sobre isso, é que o Sporting vai jogar, e o Benfica vão jogar, obviamente, estes jogos em espaços temporais de 4 dias, mas o Sporting tem um aspecto que me parece importante para o jogo do campeonato. É que o Sporting, após o jogo do campeonato, tem uma semana limpa. O Benfica não. O Benfica tem, se calhar, o último objetivo da temporada, que é chegar às meias-finais da Liga Europa. E isso também pode ter algum condicionamento, não vai ter por parte do Benfica, porque Roger Schmidt joga com tudo em todos os momentos.
Mas neste momento, se quiseres, Rui, há mais margem de opções para Ruben Amorim, pelo trabalho que foi feito ao longo da temporada, do que para Roger Schmidt. Talvez João Mário, talvez ali uma mexida ou outra no avançado, mas não se imagina muito mais do que isso em termos de escolhas do 11 do Benfica.
Porque neste momento, repara, o Benfica o ano passado contratou o Sheldrup e o Tankstead no mercado de inverno. Este ano contratou o Rollizer, e o Rollizer, por exemplo, no jogo diante do Desportivo de Chaves...
Poderia ter sido chamado.
Tendo estado a treinar a semana toda...
E até surpreende, porque é um jogador com qualidade. É que, de claro repente, que parece que é um jogador que nunca fez carreira e que apareceu aqui sendo um jovem jogador.
Que é um jogador de... Podia comparar aqui com o Prestiani, que é um jogador de 18 anos. 18
Sim,
anos feito,
é um júnior, está em formação.
Está em formação,
mas não é o caso do Rollizer.
O Rollizer não, o Rollizer é um jogador que era protagonista do campeonato argentino e tem 23, 24 anos, quer dizer, está mais do que preparado e tem que estar mais
preparado.
Está cá há
3 meses, não é? Não é uma questão de o jogador ter chegado há 2 semanas.
É exatamente isso. E por exemplo, voltando ao jogo diante do Desportivo de Chaves, o Di Maria é um jogador decisivo para o Benfica chegar ao triunfo, e partem dele as principais oportunidades do Benfica, mas aconteceu tudo em bola parada. O jogo em bola corrida do Di Maria é um jogo de alguém que não estava disponível mentalmente e fisicamente também, se calhar em alguns aspectos, para participar naquela partida. E não faz sentido para um jogador de 35, 36 anos, como é o caso do Di Maria, depois daquilo que passou em termos pessoais, viagens transcontinentais, duas pelo menos, um jogo que tinha acontecido menos de 72 horas antes, estar preparado depois desta confusão toda para oferecer rendimento máximo, para além da questão da bola parada, em que ele é absolutamente superlativo, a oferecer rendimento em bola corrida.
O Di Maria, no fundo, o plantel do Benfica não alargou com o mercado
nada,
de janeiro.
Nada. E tomou imensas más decisões, Tomás. E sei que estavas no estádio da Luz e provavelmente viste até melhor que eu esse tipo de situação, até porque me parece que do ponto de vista defensivo, em alguns momentos, até já não é uma questão nova, mas principalmente neste jogo Desportivo de Chaves, notava-se que nem sequer tinha disponibilidade para pressionar.
Sim, há um lance na primeira parte em que perde a bola no meio campo e depois dá uma situação de 3-3, se não estou em erro.
Exatamente. Estava a falar disso,
que Di Maria não consegue ajudar.
Que é a única situação que o Chaves consegue sair na primeira parte.
Exatamente. Sobre isso o Benfica, é este conjunto de interrogações que leva a julgar o trabalho de Schmidt, e de facto o Benfica chega numa situação ótima para o futebol que jogou na temporada, porque nesta semana pode de repente tornar-se favorito, ou pelo menos ficar numa posição muito boa, não só para vencer a Taça de Portugal, mas também para tirar o Sporting do primeiro lugar e ser campeão nacional. Mas de facto... Creio que, e Ruben Amorim tocou neste ponto também, o que não deixa de ser interessante, e revela a atenção ao adversário. Não sabendo o tipo de avançado que o Benfica vai pôr em campo, também cria alguns constrangimentos no planeamento estratégico do Sporting. É que, imagine-se que joga Artur Cabral, o Sporting pode dar uns passos à frente em termos de defesa.
Certíssimo.
Se jogar Tankstead, se calhar já dá uns metros
atrás.
Portanto, estas nuances estão no pensamento
Marcos,
de Ruben Amorim.
Ou o próprio Marcos Leonardo.
Exatamente. São jogadores que influenciam diretamente a postura do Sporting, sabendo que os Leões quererão provocar ou aumentar a intranquilidade do Benfica naquela meia hora inicial, pelo menos. E com isto quero dizer que não estou à espera de um Sporting a defender baixo de repente e entregar a iniciativa ao Benfica.
Não
é nada esta a postura do Sporting.
Claro que sim. E em relação à pergunta da Lídia, agora referindo-me ao jogo de Alvalade, eu creio que em Alvalade vai ser um jogo muito à semelhança daquilo que foi na Taça de Portugal, ou seja, um Sporting claramente a tomar mais iniciativa, mesmo que o Benfica saia eliminado da Taça de Portugal. Ou seja, eu não acredito que o Benfica, se for eliminado da Taça de Portugal, entre em Alvalade de peito feito a procurar vingar o resultado e a entrar num ataque deslocado frente ao Sporting. Não acredito minimamente nisso. Agora, uma coisa que tem que acontecer em relação ao jogo da Taça de Portugal, quer para a segunda mão da Taça de Portugal amanhã, quer para o jogo do próximo sábado, é que o Benfica tem que melhorar imenso a questão da primeira pressão. A primeira pressão do Benfica é muito frágil e o Benfica tem crescido muito, e principalmente no jogo dos Chaves, aquilo que me parece que foi determinante, e também tinha sido no jogo anterior para o campeonato antes da paragem, é que a segunda pressão do Benfica melhorou muito e melhora muito quando o Florentino e o João Neves estão juntos e também com o apoio que o Bay e o Oshness dão nessa segunda pressão.
Oshness sem cortar muito o espaço para o Ruben Ribeiro.
Exatamente. Exatamente, Tomás. E esse aspecto melhorou muito a equipa do Benfica. Agora, por exemplo, lendo a edição de hoje do Record, percebe-se que o Bernat já é a opção e pode até ser titular no jogo de amanhã. Eu creio que isso é um risco tremendo para um jogador que vem de uma paragem longuíssima, teve um problema de pubalgia, que é um dos problemas mais difíceis para um jogador de futebol, o que permitiria o adiantamento do Oshness. Isto, sem dúvida, seria o cenário perfeito para um Benfica, mas não um cenário perfeito para um Benfica em que o Bernat, eu já não me recordo bem, mas o último jogo terá sido em outubro ou novembro.
E assim, esta primeira parte do podcast durou um bocadinho mais, naturalmente havia muito assunto para tratar e por isso vamos caminhar agora rapidamente para as nossas rúbricas. Na Ravianga, esta semana, vamos dar atenção à segunda liga e ao jogo entre os dois principais candidatos à subida, o AVS e o Santa Clara. Tomás, ganharam os açorianos, agora mais líderes e mais candidatos a um regresso rápido à primeira liga.
Sim, mais do que o jogo propriamente dito, que não foi nada espetacular e o relevado nesse caso estava em boas condições também, mas do jogo fica a exibição de Bruno Almeida, que também é um dos destaques da equipa do Santa Clara, um médio baixinho, canhoto, que trabalha muito bem entre linhas, na bola parada marca a diferença e foi assim que marcou a diferença neste duelo, recebendo na meia-direita, depois consegue meter variações para o corredor esquerdo, onde Vinícius e Paulo Henrique conseguiram criar muitas vezes situações de 2-1 para desequilibrarem na frente. Agora, o retrato da temporada é um Santa Clara com muitas opções, um plantel muito homogéneo, quanto a mim é o melhor plantel desta segunda liga, e até com alguma distância, diria. No mercado de janeiro, por exemplo, Vasco Matos, curiosamente até tinha jogado no Aves há uns anos, e agora o treinador do Santa Clara pode dar-se ao luxo de receber jogadores como Pedro Ferreira, o médio que tem sido importante nesta segunda parte. Safira, que era um avançado que entre a Bessade e o Vitória tinha marcado alguns golos, é muito forte no jogo aéreo. Há aqui jogadores de primeira liga, claramente, como Rafael Martins, avançado perfeitamente
conhecido. Foi muito bem sacado. Foi uma daquelas aquisições de final de mercado de agosto que foi determinante.
Há um bom guarda-redes neste Santa Clara em Gabriel Batista.
O melhor da segunda liga.
Sim,
diria.
Com distância também. Há os jogadores experientes que neste tipo de cenário acabam por ser importantes. Luís Rocha, por exemplo. Enfim, é um Santa Clara com, de facto, muitas opções e dá que pensar o facto de Gabriel Silva, que até se destacou na época passada em contexto de primeira liga, nem sequer ser propriamente um indiscutível, um extremo avançado, muito rápido, com um golo. Por isso, Vasco Matos está, diria, a fazer um trajeto esperado. Sem tirar o mérito, obviamente, tem todo o mérito no trajeto feito, mas o Santa Clara, com o plantel que tem, era favorito e está para já a confirmar essa subida, muito perto de se oficializar. O AVS, de Jorge Costa, que também tinha feito um excelente trabalho no Académico de Viseu e que joga num 4-3-3, muito à procura do jogo exterior, tem uma clara figura, muito acima de todas as outras, que já destacamos aqui, que é Nené.
Voltou a marcar.
E atenção, e quem não veja atentamente os jogos deste AVS, não pense que Nené é apenas um finalizador. É um jogador que tem muita participação no jogo fora da área, como pivô, depois inventa soluções dentro da área de finalização, na resposta a cruzamentos, e o AVS tenta bastantes, não só pelos extremos, também pela projeção dos dois laterais. Zé Ricardo é um jogador que me parece interessante no corredor esquerdo. Depois, no meio-campo, há Beni, Bernardo Martins, que chegou a passar no Paços de Ferreira, é um médio também de bom toque, consegue fazer a ligação por dentro. Exatamente, voltou ao melhor nível. Destacaria, no entanto, além de Nené, o central Clayton, um dos que tem mostrado mais qualidade neste campeonato, imponente na antecipação, nos duelos aéreos também. Portanto, é um jogador que pode facilmente chegar a outros patamares. Agora, olhando para esta equipa do AVS, não tem a mesma qualidade do jogo que o Santa Clara apresentou por vezes, e nota-se mais dependência da qualidade do veterano Nené, que claramente está a fazer história na segunda liga.
Sim, e destacar, tal como o Tomás disse, o Santa Clara está noutro patamar, mas atenção, tem mais qualidade individual, mas também há qualidade e há trabalho coletivo nesta equipa do Santa Clara. Tem alguma proximidade com o Casa Pia, porque o Vasco Matos era adjunto do Filipe Martins, a própria estrutura é igual, é um 3-4-3, 3-4-2-1 até para sermos mais claros, e sobretudo os jogadores que fazem a diferença são o Ricardinho e principalmente o Bruno Almeida.
Ricardinho com bola direita.
São os dois jogadores que jogam no apoio do ponta-de-lança, que nos últimos jogos tem sido o Rafael Martins, mas também pode ser o Safira, tal como o Tomás disse, e muito bem. E juntando a isto, reparemos que o Gabriel Silva, tal como o Tomás disse, e muito bem, é um jogador que não é titular indiscutível nesta equipa, e o Gabriel Silva seria titular indiscutível, muito provavelmente, nas outras 17 equipas da segunda liga.
E em várias da primeira liga.
E em várias da primeira liga, era isso que eu ia dizer. Por exemplo, quem dera aos Chaves, por exemplo, ter um jogador com as características do Gabriel Silva, independentemente de me parecer que o Chaves tem a capacidade para jogar outro tipo de futebol que não consegue praticar.
Passemos agora para o Totti, ou Totti. Tomás, vais trazer aqui um veterano central que esta semana, este fim de semana, aliás, não facilitou nada a vida à equipa que o formou e terá ajudado muito o Xabi Alonso, se calhar, a festejar o título da Bundesliga, ou que será muito provavelmente o primeiro para o Leverkusen.
10 anos depois, o Dortmund lá venceu contra o Bayern de Munique, e atenção, não é só vencer, é que a equipa nem sequer empatava para a Bundesliga em Munique. Portanto, está aqui um feito marcante no futebol alemão e que ajuda muito, obviamente, o Bayern Leverkusen. Parece estranho dizer isto, mas o Dortmund é uma equipa melhor trabalhada do que o Bayern de Munique nesta fase, e com melhores jogadores em certas posições do que o adversário. E isto aconteceu poucas vezes nos últimos 10 anos. Basta olhar para a exibição da dupla de centrais de um lado e do outro. No Dortmund, o Mels fez uma exibição gigantesca e tem feito várias no ano de 2024. Um jogador que vale pela inteligência posicional, pelo timing de desarme, pela leitura dos lances, que ainda tirou golos feitos. Há um corte com o pé praticamente na barra.
Acrobático.
Absolutamente notável. Mas tudo feito de forma subtil, com muita classe, a liderar a defesa do Borussia Dortmund. Não é um jogador nesta fase livre de erros, noutras partidas já não consegue ter essa estabilidade, digamos, a 100%, mas nesta altura da carreira tem aqui, de facto, pontos altíssimos, e esta exibição foi um desses pontos. Destacando também Schlotterbeck, sobretudo na primeira parte, está, por exemplo, no lance do primeiro golo do Borussia Dortmund, com uma antecipação. É um central mais agressivo, que sai mais da linha defensiva para antecipar, também porque tem outra disponibilidade física e que depois consegue iniciar os ataques. E isto marca a diferença por completo para o que vimos da dupla de Ligt e Eric Dier, que não tem condições para ser titular do Bayern de Munique. A contratação de Dier, e falámos sobre isso, não se justifica propriamente para um clube como o Bayern de Munique. Terá sido uma espécie de fetiche de Thomas Tuchel para aproveitar a oportunidade de negócio, mas não tem grande cabimento para uma equipa que quer jogar tão subida no campo. O próprio De Ligt, não diria que nos enganou, mas não vai ter a carreira, o nível de afirmação no futebol europeu.
Não vai ser um dos melhores centrais do mundo.
Que se pensou que poderia ter quando apareceu naquele Ajax ao lado de Dali Blind. E também tem sérias dificuldades a defender, com muito espaço nas costas. Por isso a dupla Upamecano, Kimin-Jai, dá muito mais garantias, apesar de tudo,
verdade,
no controlo da profundidade. E a nível de organização ofensiva, vimos o Bayern a tentar com Goretzka construir e fazer a ligação, ou com Musiala na meia-esquerda, ou depois ativar o corredor direito, onde o Bayern foi mais perigoso, com Kimmich e Sané, mas vimos uma sensação de derrotismo, de incapacidade, que poucas vezes vimos no Bayern dos últimos anos. Isso é uma completa novidade, sobretudo contra o Borussia Dortmund, por isso o título vai justamente para a melhor equipa da Bundesliga, que é o Leverkusen.
Completamente de acordo, e só reforçar, não sei se concordas comigo, Tomás, o Riersen, no lateral direito do Dortmund, também está a fazer uma época notável.
É um sem dúvida, e ainda por cima com um golo na segunda parte.
Exatamente, é um jogador muito interessante, para quem não sabe, é internacional norueguês, 26 anos, infelizmente vai falhar o Campeonato da Europa.
Vamos rapidamente para o Arte Vem Depois. Rui, vais falar do rei do drible, que esta semana, subitamente, no Derby du Nord, e perdoem-me o meu francês, Foi, foi o rei do golo, não é?
No Zé Grova, quando falamos e demos o destaque, foi logo num dos episódios iniciais sobre o livro.
Aqui até falámos de Tiago Santos.
Verdade, exatamente.
Está cada vez melhor já agora.
Verdade, cada vez melhor e felizmente para o futebol português há muitos laterais direitos e de grande nível, mas o Tiago Santos está a começar também a correr por uma hipótese na seleção nacional. Veremos depois do pós-europeu se não acabará por ter uma oportunidade, porque pelo menos para já está na equipa e muito bem, e tardiamente, já agora, na equipa de esperanças de Portugal. Em relação ao Zé Grova, é um jogador que eu conheço desde o tempo de Basileia. Ele teve uma passagem muito discreta pela Bélgica, creio que pelo Gente. Eu às vezes confundo Genk, Gente com o Genk.
Com
Genk,
capa.
Com sim, capa, sim, sim. Genk, exatamente. Eu confundo muito os dois, mas foi pelo Genk. Mas foi uma passagem muito, muito discreta pelo Genk. No Basileia foi crescendo de época para época, percebia-se que tecnicamente era um jogador subversivo, mas a verdade é que em termos exibicionais foi sempre um jogador que capitulou, ou seja, tinha grandes momentos, tinha depois momentos em que desaparecia e eclipsava-se do próprio jogo. A verdade é que em França, no Lille, também não começou da melhor forma, ou seja, foi sempre um jogador de altos e baixos, mas a explosão definitiva acontece com o Paulo Fonseca. E o nível que ele está a atingir nesta temporada é um nível esdrúxulo e claramente coloca-o como um dos extremos mais interessantes do futebol europeu. Ele, curiosamente, tem tripla nacionalidade, que eu creio que ele nasceu na Alemanha, até posso confirmar.
Sim, sim, nasceu na Alemanha, sim.
E depois tem nacionalidade quer Bósnia, quer Kosovar. O que não
tal
deixa,
como Shaqiri, é um jogador até com algumas semelhanças, embora me pareça mais criativo, mais imprevisível.
Verdade, verdade. Mas sublinhar principalmente, e o Tomás até escreveu sobre ele no Twitter, no X, e creio que tocou num ponto que é absolutamente essencial, é que a mudança de velocidade dele é absolutamente brutal, e fazê-lo em espaço curto, da forma como ele faz, está só ao alcance de muito poucos jogadores. E depois tem uma coisa que é a capacidade que ele tem no primeiro toque. A bola morre no pé dele.
Quando e o golo que marcou, o primeiro, foi um exemplo disso mesmo.
Exatamente. A bola morre e depois ele tem uma capacidade também que é notória e que tem evoluído muito, principalmente ao longo desta última temporada, é que melhorou a tomada de decisão e melhorou a definição. E com isso faz o quê? Marca mais golos e oferece mais assistências. E esse aspecto é absolutamente determinante num jogador que é um driblador nato, que é um jogador com uma criatividade e uma imprevisibilidade absolutamente fora do normal. Acho muito difícil que continue no Lille na
próxima Premier League
temporada.
Espera por ele, claramente.
A Premier League espera por
ele,
exatamente.
Se fosse diretor desportivo ou do Liverpool ou do Newcastle, agarrava já, porque tem tudo para marcar a diferença na Premier League. E
estou convictamente isto. Completamente contigo.
No Teatro dos Sonhos... Esta semana vamos à Inglaterra, embora não a Old Trafford, onde há muito que as decisões não passam, para falar de uma jornada muito importante para as definições da Premier League e da luta pelo título. Tomás, houve um City-Arsenal, onde na verdade quem ganhou foi o Liverpool, porque aproveitou no Etihad para passar para a frente da tabela e formar ainda mais esta luta a três, que será provavelmente
até
final.
Foi o jogo do respeitinho, se quisermos, autenticamente. Aliás, tal como tinha sido na primeira volta, aí o Arsenal conseguiu marcar um golo meio aos trambolhões, já perto do final da partida, mas este jogo não mudou muito o cenário. A única ideia que favorece o Arsenal e que permeia de facto essa evolução é que na época passada, em contexto de Premier League, houve uma clara diferença, houve uma clara superioridade do Manchester City nas duas partidas contra um Arsenal que tinha uma postura diferente, queria pressionar, jogava a todo o campo, mas depois dava muitos espaços para o City criar no make-up ofensivo e para explorar a vantagem com o Erling Haaland. Isso não aconteceu nesta partida. O Arsenal teve 28% de posse de bola, acabou com 28% de posse de bola, portanto fugiu, se quisermos, aos princípios que marcam o trabalho de Mikel Arteta. E obrigou o City a criar contra um bloco muito baixo, com os extremos a dar apoio, muitas vezes para ser quase uma linha de 5 e de 6 no trabalho defensivo, e depois com os centrais a secarem completamente Erling Haaland. E se alguém espera que seja o norueguês a decidir jogos, não vai decidi-los por conta própria. Ou a equipa lhe dá essas condições para marcar a diferença, ou então não vai acontecer. Para piorar o cenário... Guardiola entrou com quatro centrais, sendo que Guardiola estava a ser o lateral projetado no corredor esquerdo, e
se quer jogar daquela forma, um bocadinho mais de gênio, de rasgo, pode ser vantajoso para Guardiola decidir este tipo de jogos, e depois exatamente. O papel dos criativos não foi tão diferenciador como noutros momentos. Kevin De Bruyne fez dos piores jogos tecnicamente que me recordo ver no Belga, muitos cruzamentos concordo. Falhados, muitos passos tentados.
Phil
Foden não esteve... diria que mais por culpa tática do que propriamente por culpa própria, passou um bocadinho ao exatamente. Lado do jogo, e o melhor de todos até acabou por ser Bernardo Silva, mas Bernardo Silva não é muitas vezes um jogador capaz de ganhar o jogo diretamente, e por isso acabou por ser um City incapaz de criar. O City praticamente não incomodou a baliza do Arsenal, isto é um bocadinho dramático
remate,
para Guardiola.
Tem um remate enquadrado.
Porque não é caso isolado. Isso deve de facto aumentar a preocupação do Pep Guardiola. Se olharmos para o histórico contra as principais equipas da Premier League, é trágico, não é digno de um campeão e de uma verdade. Equipa que tem dominado a Premier League. De facto, no Arsenal há essa evolução, uma equipa muito mais sólida em termos de comportamentos defensivos, com uma injeção de competitividade a partir de Declan Rice no meio-campo. Claro que Saliba faz toda a diferença, quer contra o Liverpool, quer contra
o... Exatamente o contrário do De Ligt.
É, completamente. Quer contra o Arsenal, quer contra o Liverpool, aliás, quer contra o City, dominou a partida e neste tipo de jogos transcende-se. Agora, enquanto estes dois treinadores vão revelando aqui algum medo do descontrolo, algum receio de arriscar, Klopp faz exatamente o oposto.
O contrário.
E por isso tem a vantagem, não só pontual, mas diria também de calendário. Porque o Arsenal tem jogos muito complicados e o City tem a Champions, por exemplo. Vamos lá ver como é que esta Premier League acaba, mas o City, em termos de candidatura, está pior do que nunca esteve nas últimas épocas.
Eu acho que está no terceiro lugar. Não sei se concordas comigo, Tomás, se é excessivo dizer isso.
Também concordo, também concordo.
Tu acompanhas mais a Premier League do que eu por motivos de trabalho, mas há um aspecto também que eu queria realçar sobre o jogo, concordando inteiramente contigo e dando-te mais uma vez os parabéns pelos excelentes comentários com que nos presenteaste ontem, que é a questão do Haaland que tocaste ao longo do jogo. O Haaland não está a conseguir fazer a diferença dentro da área.
E tem uma bola escandalosa ali na segunda parte.
Exatamente, e cada vez se nota as limitações que tem quando tem que jogar fora da área.
E ainda há a questão talvez emocional.
Não vamos exagerar como o Roy Keane, não é?
Sim, não vamos exagerar como o Roy
Keane. Também não é preciso exagerar.
Que acabou com a carreira do pai de Haaland, como sabemos. Mas ia falar até da questão quase emocional do Liverpool com Klopp, né? De os jogadores parecerem estar...
A bolha de cada equipa...
Numa vontade de dar a despedida certa.
É que o City... está num estado de pouca convicção, diria. Mesmo a postura de Guardiola transmite mais dúvidas do que certezas. Há pouco impacto nas alterações de Guardiola. Isto é quase transversal às partidas. Guardiola, por vezes, tem mais sucesso mudando a estrutura com os jogadores que tem dentro de campo do que com as alterações que faz em termos de mudança de peças.
Exatamente. Concordo.
Isto é, muitas vezes, o que vemos na equipa de Guardiola. Estou a falar, obviamente, do Manchester City, já o Liverpool vai ganhando opções e o que está a jogar McAllister nesta altura é sim. absolutamente fantástico,
é
uma super exibição feita contra o Brighton.
Eu e o Endo foram dois
nesta altura.
Exatamente, isso era o que eu ia dizer. Nesta altura, é claro que foram caros, mas tendo em conta o panorama, foram duas pechinchas que estão a dar muito ao Liverpool. E assim como a viagem ao Etihad, que fechamos mais um episódio de No Príncipe Era a Bola, antes de uma semana com dois derbys dos quais falámos aqui. A sonoplastia foi de Tomás Delfim. Muito obrigado por nos acompanharem desse lado e até para a semana.
Até a próxima semana.
Um abraço.